Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Meu nome é Lucas Ávila e hoje estou com a CDM Bianca Machado e a CDM Vanessa Rosa para falarmos com um convidado muito especial. Bianca e Vanessa, fiquem à vontade para cumprimentarem os nossos ouvintes.
Oi, pessoal, meu nome é Bianca, eu sou consultora de desenvolvimento de mercado pela ICL no Oeste da Bahia e é um grande prazer estar aqui hoje com esse grande consultor, pesquisador e amigo que é o Eduardo Zavascki.
Olá, pessoal, eu sou a Vanessa, sou consultora de desenvolvimento de mercado em Rio Verde, Goiás, e é uma honra estar aqui para bater esse papo, que eu tenho certeza que vai ser muito rico e muito interessante.
Muito bom, obrigado Bianca, obrigado Vanessa, assim como a Bianca adiantou, nesse episódio nós vamos receber o técnico agrícola pela Escola Agrotécnica Federal de Urutaí, Goiás, engenheiro agrônomo pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, mestre e doutor em solos e nutrição de plantas pela Esalq, Eduardo Zavascki. O Eduardo tem uma vasta experiência de mercado como agricultor e como pesquisador. Atualmente ele está como diretor de pesquisa na AgroAdvance e com sua família ele é produtor na região de Cristalina, Goiás. Seja bem-vindo, Eduardo. Fique à vontade para dar um alô para os ouvintes, para se apresentar. Desde já, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco.
Olá, Lucas, Vanessa, Bianca. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de poder participar desse podcast com vocês. Eu sempre escuto, sou um ouvinte assíduo e fico muito feliz de poder agora estar sendo entrevistado. Então, eu espero aí que nesses próximos minutos aí a gente consiga falar bastante de agricultura e poder levar aos nossos ouvintes aí bastante informação de qualidade.
Eduardo, para darmos início na nossa conversa, queria aproveitar a sua experiência como agricultor com altas produtividades para pontuar os principais desafios gerais do agricultor nas últimas safras. O que você e sua família têm feito para superá-los?
Bem, Bianca, lá na nossa propriedade, na nossa região cristalina, quem estiver nos ouvindo que conhece, sabe muito bem, que lá é uma região marcada por solos muito heterogêneos. O que acontece na nossa propriedade? Nós temos solos desde cascalho, solos com argila, solos com uma argila mais amarelada, vamos dizer, mais pegajosa, que dificulta muito o manejo. Então, para a gente trabalhar esse tipo de solo, um grande desafio. Você imagina, no mesmo talhão, você tem que regular a profundidade de plantio, sendo que uma hora você está num cascalho que precisa de uma pressão na mola muito maior, e uma hora você está numa argila que você tem que tirar um pouco isso aí, senão você aprofunda muito a semente. Então, a plantabilidade, eu diria que é um dos grandes desafios para nós, na nossa região. A questão, desde comentei agora da profundidade, mas a distribuição da semente. O que a gente tem observado? Que se a gente começar mal, uma semente mal distribuída, a gente já está começando, já está perdendo, já está começando errado, já está dando pontapé inicial de forma errônea. Então, a gente tem uma grande preocupação de plantar na velocidade correta, utilizar semente boa, de boa qualidade, boa germinação, com tratamento de semente adequado, para que a gente possa garantir que ela germine da melhor maneira possível. Então, a plantabilidade, eu diria que é um dos grandes desafios que a gente tem. A questão, ainda dentro da plantabilidade, é poder cobrir essa semente de forma adequada, uma vez que a gente tem trabalhado com manejos cada vez utilizando mais palha. Então, é importante a gente colocar palha no sistema. Mas colocando essa palha no sistema, cortar essa palha, depois fechar essa semente, que a gente diz o tal do envelopamento, diminuir isso aí é um grande desafio. Então, a gente tem também trabalhado isso. É questão de dessecação, é muito importante, dessecar na hora certa, para que a gente não corra esse risco. Com relação a manejo de solo, um dos grandes desafios para nós em área de cascalho é fazer perfil. A gente vai detalhar isso mais à frente depois, Questão de fazer perfil de solo, questão de planta de cobertura, manter esse solo coberto o maior tempo possível. E aí, a questão das gramíneas fazer aporte, ou seja, produção de gramínea solteira, muitas vezes, é muito importante para a gente poder fazer com que esse solo tenha maior cobertura possível. Muitas vezes abdicar a questão da segunda safra para fazer a cobertura, tá? Porque essa cobertura na soja que vai ser plantada depois, o ganho que você vai ter é muito maior do que se fazer uma segunda safra, que você vai estar colocando em risco a sua lavoura, porque você está plantando em ambiente hostil, muitas vezes em área de cascalho, e uma janela não muito apropriada. Então, nesses casos, é muito mais vantajoso você investir numa planta de cobertura para você garantir que a sua soja, nesse tipo de solo, ela se desenvolva muito melhor. Então, acho que essa questão do manejo de, em solo de cascalho é outro desafio que a gente tem. Uma questão que eu vejo muitos colegas falando, e eu concordo plenamente, a gente trabalha basicamente com a parte química do solo, mas hoje eu vejo que o principal gargalo na agricultura é compactação. E esse é o inimigo oculto, difícil de se medir, e é o que está tirando muita produtividade. Às vezes a gente faz um manejo nutricional excelente, a gente faz uma correção bem feita, coloca os biológicos na hora certa, só que a gente tem compactação do solo. E aí qual que é o problema? As nossas raízes não se desenvolvem de forma adequada, a gente não tem aeração no solo, a gente não tem um adequado absorção dos nutrientes pelas culturas e água, porque tem-se compactação. E o que a gente tem trabalhado nesse sentido é, de tempos em tempos, se necessário, né, obviamente com critérios técnicos, fazer a escarificação desse solo e utilizar a planta de cobertura. Mais uma vez eu volto a frisar, planta de cobertura é essencial. Muitas vezes a gente tem que abrir mão da segunda safra para garantir uma saúde do solo e uma saúde física do solo, que hoje, na minha visão, é um dos principais gargalos da agricultura brasileira, a questão da compactação. Outro desafio grande para nós é a questão de plantas daninhas, que a gente está vendo o surgimento de plantas de difícil controle. Esse ano, só para vocês terem uma ideia, surgiu agora na nossa área uma erva chamada vassourinha de botão. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas essa erva tem um controle extremamente difícil. Estive conversando com vários colegas e eles relataram que realmente é uma planta que está surgindo em muitas áreas e está dificultando muito o controle. E, em vista disso, o que a gente tem observado? Que o uso de planta de cobertura é, mais uma vez, extremamente importante. Por quê? Porque você previne, com o uso de planta de cobertura, o aparecimento desse tipo de planta, né? A vassourinha de botão, ela tem dificultado muito o nosso manejo. E o principal, como controlar ela? Qual que seria a principal forma? É questão de manejo outonal de herbicida, ou seja, você posicionar herbicidas não um pouco antes do plantio, mas desde lá após a colheita, já fazer esse manejo e utilizar planta de cobertura para você evitar com que essas plantas germinem. Então é super importante esse manejo outonal de plantas daninhas. Outra questão que é super importante, que eu acho que eu diria que para finalizar os pontos aí que eu acho crítico, é a questão da umidade adequada para plantio. Hoje a gente vê muitos colegas, né, plantando, arriscando plantios muito cedo, às vezes antes de uma adequada caixa de água no solo. Eu vejo isso com muita temeridade. A gente sabe que principalmente a questão da instalação dos risóbios, né, é muito importante você ter uma umidade adequada, porque a umidade adequada significa temperatura adequada para o desenvolvimento dos risóbios. Então a gente tem visto que muitas vezes arriscar esse plantio no pó, além de você ter os problemas de germinação, que pode ser que você tenha que replantar, em muitos casos você tem um estabelecimento da fixação biológica muito ruim, mesmo que a sua planta germine de forma adequada, mas pela temperatura do solo, muitas vezes você pode estar perdendo produtividade em relação a uma inoculação mal estabelecida. Então, acho que como produtor, eu diria que esses são os grandes gargalos que a gente tem enfrentado, e eu pontuo novamente como principal deles a compactação.
Só fazendo até um breve comentário também sobre a compactação, realmente eu vejo como um grande gargalo. A gente está tendo muita dificuldade de mensurar no campo de forma correta, né, o grau de compactação dos solos. E até você comentou sobre a dificuldade de absorção de nutrientes, de água. E somando também esse comentário, até a própria questão do oxigênio, que uma vez que o solo está compactado e está com baixa aeração, a raiz pode passar a fazer fermentação, que tem uma eficiência mais ou menos de 7% em relação à respiração. Então é muito mais baixo, né, a eficiência da fermentação versus a respiração. Excelente esses pontos, Eduardo. Obrigado pela contribuição.
Eduardo, eu vi que você falou bastante coisa, né? Bastante coisa muito legal. Você comentou bastante de plantas de cobertura, né? Só para deixar pontuado que o nosso podcast, a gente conversou com o Túlio sobre plantas de cobertura, eu acho que é válido bater um papo ali, dar uma olhada nesse bate-papo que foi bem legal. E Eduardo, continuando aqui com o preparo do solo, né? Acho que você falou muito dos desafios, fez até um resumo todo de como levar uma boa safra, mas em relação ao solo, que que você fala, o que você sugere para aquelas pessoas que estão abrindo áreas, né, para aqueles solos de abertura? E já encaixando outra pergunta junto aqui, e aqueles solos que já são produtivos há muitos anos, como que a gente continua tornando-os produtivos? Queria que você falasse um pouquinho desses dois pontos para a gente.
Joia, Vanessa, obrigado pela pergunta. É uma área que eu gosto muito de falar sobre, né? E principalmente na região que eu atuo, né? Na região que a gente planta, é bastante desafiador, porque boa parte das nossas aberturas de área hoje são em áreas de cascalho. Então, você imagina o tamanho do desafio que é você manejar esse tipo de solo. Eu sempre falo, a abertura é a principal hora que você tem para mexer no solo. Então, quanto mais você puder mexer, melhor. Se você pudesse mexer a 1 metro, você mexeria. Mas eu sei que isso, do ponto de vista operacional e econômico, é impossível. Mas o que a gente tem sugerido e o que a gente tem recomendado? Primeiro, cálculo de calagem visando no mínimo 40 centímetros de profundidade. E como que a gente calcula isso? Se a gente pegar aqueles nossos critérios clássicos, eles foram feitos visando 20 centímetros. Seja saturação por base, seja teor de cálcio e magnésio, todos eles são visando 20 centímetros. Ou seja, se eu quero corrigir 40 centímetros, e eu tenho que garantir que o meu implemento chegue lá, pelo menos próximo a isso, eu tenho que já de cara eu já tenho que pegar esse critério e multiplicar por 2. Vocês concordam? Se eu tô recomendando para 20 centímetros, se eu quero corrigir em 40, eu tenho que multiplicar por 2. Ah, não, mas o meu implemento só vai a 30. Então, pelo menos, multiplique por 1,5. Além do mais, de acordo com vários estudos atuais e também já estudos clássicos na literatura americana, o calcário tem uma reação limitada. Se a gente pegar os critérios atuais, eles consideram que todo calcário vai ser reagido no solo, e na prática não é isso que acontece. Tanto é que muitas vezes a gente quer corrigir, a gente aplica lá a forma do V% para 60 e chega a 40. Por quê? Porque nem todo calcário reagiu. E como que eu chego nesse 60%, 70% ou 80%, que é o que a gente está recomendando? Eu já vou tocar nisso mais adiante. É multiplicar por 2. Vejam só, eu tenho que pegar aquele critério da saturação por bases, multiplicar pela camada que eu quero atingir. Se eu quero atingir 40, eu multiplico por 2. Se eu quero atingir 30, eu multiplico por 1,5. E além disso, eu tenho que multiplicar por 2. Por quê? Visando a reação limitada do calcário, visando perdas do calcário, que muitas vezes a gente não contempla, principalmente por vento. Apesar que você pode estar aplicando à noite, qualquer horário, você vai ter perdas. Então, tudo isso a gente leva em consideração na hora de fazer esse critério. Então, multiplicar por 1,5 ou 2 e depois, mais uma vez, por 2. Isso está gerando essas doses altas de calcário que nós temos visto hoje em dia aí, tá? Por volta de 10, 12, até 15 toneladas. Aí o pessoal se assusta. Nossa, mas é muito calcário, vai ter problemas de precipitação de micronutrientes, eu posso ter imobilização de fosfato e não sei o quê. Pessoal, a gente está fazendo esse tipo de cálculo baseado em critérios científicos. 2, para você ter precipitação de cálcio de forma significativa, eu teria que atingir pH maior que 7. Se você pegar esse calcário calculado na dose correta e incorporar, você não vai chegar nesse pH próximo a 7 ou acima de 7. Então, não vai ter problema de imobilização de fosfato, de cálcio, por exemplo. 3, precipitação de micronutrientes. Pode ser que você realmente tenha uma diminuição dos micronutrientes, mas tem outras formas da gente suprir os micronutrientes, seja com adubação de base, com óxidos sulfatos e adubações foliares posteriores, né? Então, assim, o problema dos micro e o problema de precipitação do fosfato é o pior. Na verdade, é o melhor do que a gente pode mexer. O pior é corrigir a acidez, que é o que a gente tem que fazer de forma criteriosa e não economizar na abertura diária. E outra, se paga em pouco tempo. As produtividades alcançadas, se você fizer uma correção bem feita de início, você já sai ganhando aí 10, 15 sacos por hectare a mais no primeiro ano. Por quê? Porque você acelera essa reação do calcário. Quando você dobra, você está meio que multiplicando por 2 a reação dele. Então, esse é o critério 1, Vanessa. Primeiro, usar altas doses de calcário. Obviamente, calcado em ciência, você vai fazer os cálculos com base em alguma coisa. Ou o critério da saturação por base, visando elevação a 80%, ou a soma de cálcio e magnésio a 40% ou 45%. A gente tem trabalhado nessas faixas aí. E sempre lembrando que esses critérios são para 20 centímetros, e se eu quero corrigir maiores camadas, eu faço as multiplicações necessárias. Segundo critério, gesso em áreas de abertura. Não podemos negligenciar o gesso. Pessoal, por mais que o calcário seja incorporado de forma profunda, o gesso é aquele insumo que realmente ele corrige, ele consegue chegar em altas profundidades e fazer com que essas raízes cresçam. Super importante a gessagem, tá? Então, o que a gente tem observado nos trabalhos mais recentes? A gente tinha muito essa questão que o gesso era o condicionador de subsuperfície, diminuía a saturação por alumínio, aumentava o teor de cálcio, mas não só isso, o aproveitamento de nitrogênio pelas plantas é muito maior quando você coloca gesso, principalmente para gramíneas. Por quê? O nitrato, que é rapidamente oxidado no solo, ele desce no perfil do solo. E se você tem uma concentração de raízes muito superficiais, você não tem acesso a esse nitrato. Quando você aplica gesso, você faz com que esse sulfato e esse cálcio desçam no perfil, você propicia maior crescimento de raiz, e essas raízes vão buscar esse nitrato lá embaixo, que faz com que esse nitrato seja ciclado, o milho que vai ser plantado depois, ele produza mais, e a palha desse milho vai ser um supridor de nitrogênio para a soja que vai vir depois. Então, você imagina o benefício que é esse gesso aplicado. Então, o gesso não é só para crescer raiz e absorver mais água na soja, é para absorver mais nitrogênio, que é um insumo caro. Vocês imaginam quanto está custando hoje uma tonelada de ureia. Então, pessoal, não podemos negligenciar na gessagem. Quais são os critérios? Tem vários critérios para gesso utilizados hoje, né? Temos aí de Souza, né, do Djalma e do Raj, que eles consideram o cálculo em cima do teor de argila. O Djalma ele multiplica 50 pelo teor de argila e o Raj 60. Tem o do professor Witt, que é baseado na saturação por base a 50, elevação da saturação por base a 50, na camada de 20 a 40. E tem o critério mais recente do professor Caires, que é a elevação do teor de cálcio na CTC efetiva na camada de 20 a 40. Então, esses são os três critérios. Eu, particularmente, eu prefiro utilizar critérios... Não que os demais estejam errados, não é isso que eu estou dizendo. Eu prefiro usar critérios que eles consideram o teor de cálcio. Por quê? Porque se eu considerar apenas o teor de argila, eu posso estar aplicando a mesma dose num solo que tenha 30% de cálcio, 50% de cálcio ou 10% de cálcio. Eu estou me baseando no teor de argila. Eu adoto, principalmente os que eles visam a elevação do nível de cálcio, porque de acordo com o nível de cálcio, eu vou pôr mais ou menos. Mas a minha sugestão, pessoal, para quem estiver nos ouvindo aqui, utilizem os três critérios, vejam qual que é a dose de gesso exigida e tente adequar no seu custo-benefício. Por que que eu estou dizendo isso? Uma revisão de literatura não tão antiga assim, 2018, do professor Thales Checker, lá do Rio Grande do Sul, eles pegaram vários trabalhos com gesso e verificaram qual que era a máxima eficiência econômica da aplicação do gesso. E eles não conseguiram correlacionar com os atuais critérios que tem hoje em dia. Então, eles pegavam os critérios que tem, faziam o cálculo e depois testavam as doses. E não chegava à máxima eficiência econômica de acordo com os critérios. Então, assim, depende do caso, cada critério vai ter a sua utilidade. Por isso que eu sempre falo, use os três e veja uma dose intermediária e aplique de acordo com o seu bolso, que é a máxima eficiência econômica. Né? Não tem o mais certo ou mais errado. A gente tem que usar eles, calcular e ver qual que se adequa mais ao seu bolso também. Mas não se esqueçam, gesso é extremamente importante, não só para crescimento de raiz, não só para absorção de água, mas também para absorção de nitrato em profundidade. E para finalizar a área de abertura, outra questão que eu vejo que não se pode negligenciar e deve se fazer já na área de abertura é fosfatagem. A fosfatagem, da mesma forma que o calcário em altas doses, ele acelera os seus ganhos. Ah, mas o fosfato hoje está muito caro. Tem trabalhos do professor Rafael Nunes, recentes, que ele publicou aí há 2 anos, que mostram que quando você faz a fosfatagem, você antecipa o ganho. Ao longo do tempo, se você for fazendo aquela correção gradual de fósforo no solo, colocando um pouquinho a dose acima da exportação, você vai aumentando o teor no solo e vai corrigindo. Só que você perde tempo. E hoje nós estamos com custos muito elevados de semente, custo muito elevado da área, quem arrenda a área, custo muito elevado de herbicida, custo elevado de tudo. Então, se a gente puder antecipar isso, a gente está ganhando dinheiro. Então, a fosfatagem é extremamente importante. Fontes para fosfatagem, utilizar as fontes, mas eu particularmente utilizo fontes que são mais testadas e que são comprovadas pela ciência, que são os fosfatos naturais reativos importados. Os demais, decantados, parcialmente acidulados, eles estão sendo estudados agora. As pesquisas mais recentes têm mostrado que eles vão ter uma eficiência de 70%, por volta de 70% a 80% dos fosfatos naturais reativos, mas ainda estão sendo estudados. Então, se eu fosse recomendar fontes para fosfatagem, seriam fosfatos naturais reativos. Então, visando áreas de abertura, eu partiria dessa linha. Considerando áreas consolidadas aí para a gente fechar, não esquecer da questão da exportação. A reposição, eu sempre falo, reposição sistemática dos nutrientes. Então, eu não posso negligenciar isso, porque eu vou empobrecer meu sistema. Só para vocês terem uma ideia, né, os colegas devem saber, a soja exporta nos grãos por volta de 20 a 25 quilos de K2O por tonelada produzida. Então, vocês imaginam uma soja aí de 70 sacos, ela está levando embora da área no mínimo 80 quilos de K2O. K2O, só a soja, isso quer dizer quase 150 quilos de KCl, só a soja está levando embora. Você vai ter que voltar 150 quilos no outro ano só para repor o que ela levou. E tem o milho, ou seja, o sistema ele é muito exportador de potássio, então eu não posso negligenciar isso. Questão do fósforo, muitas vezes a gente está utilizando doses muito altas em algumas áreas e baixas em outras, então cuidar isso. Se o seu teor no solo de fósforo está muito alto, pode até cortar a sua adubação fosfatada e investir esse dinheiro em outros nutrientes, seja o boro, seja o magnésio, seja o enxofre, que sim, eles podem dar muito mais resultado. Não esquecer daquele famoso barril de Ligbe, né? Então, a questão é a reposição sistemática e a adubação equilibrada. E para finalizar, que eu acho super importante, é a questão da adubação foliar também, quando a gente fala em produção de soja. Por que adubação foliar? A adubação foliar ela não tem só o objetivo de fornecer nutrientes. Ela tem objetivo de estímulos fisiológicos, muitas vezes, e em outras, mitigação de estresse, seja bióticos ou abióticos. Então, eu acho que essa, em áreas já consolidadas, a reposição dos nutrientes, o equilíbrio nutricional, adubação foliar e também o uso de plantas de cobertura sistemático, são aí, do meu ponto de vista, os manejos que a gente deve priorizar.
Excelente, Eduardo. Eu acho que muito bem colocado mesmo. E até recentemente eu fui numa região, para compartilhar um pouco com vocês, que é Roraima, mas a gente vê lá na prática muitas áreas de abertura ainda, e o que você falou vai casar perfeitamente para a turma. E outro ponto nessa viagem que eu tive a oportunidade de conviver e conversar com a turma lá, Eduardo, era a questão da importância da adequada nutrição TS e também foliar para FBN, né? São solos, a gente vê assim, a bactéria ela não é nativa, a soja não é nativa, e a gente tem que garantir essa boa nutrição para, de fato, acontecer um processo de fixação biológico eficiente. E quais as práticas assim, que você acha válido para pontuar para os nossos ouvintes sobre a FBN, visando principalmente a nutrição dessas bactérias?
Joia, Lucas. Esse assunto é outro assunto que eu gosto bastante de falar, que é a fixação biológica, né? E eu tenho visto que, e muitas vezes, ela é negligenciada. Para a gente começar a falar de FBN, eu sempre falo, né, que é um dos manejos mais baratos, que tem maior retorno no investimento, acho que se for no cultivo de soja, é FBN. Eu começaria falando, principalmente com relação a você fazer a inoculação bem feita. O que é fazer a inoculação bem feita? É aquilo que eu comentei anteriormente. Primeiro, não plantar no pó. Plantou no pó, você está colocando a bactéria em altas temperaturas, você está matando as bactérias. Primeiro ponto. Então, plantio no pó é um veneno e você está deixando aquela maquinaria de produção de nitrogênio morrer. Então, você vai ficar muito mais dependente, talvez, de ter que aplicar um nitrogênio externo via mineral que não vai suprir nada da demanda da soja, porque você está matando uma fábrica de nitrogênio. Então, assim, plantio no pó, eu diria que é um dos principais venenos que se tem. Áreas de abertura, eu gosto muito de um conceito do professor Gil Câmara, que ele chama de inoculagem. Né? A gente tem a calagem, a gente tem a fosfatagem, a gente tem a gessagem e a gente tem a inoculagem. Né, esse sufixo agem aí, ele é de grandes volumes, né? Então é inoculagem, você aplicar uma dose alta de inoculante. Então em áreas de abertura a gente tem visto 10 doses de inoculante por hectare, por quê? Porque não tem nada ali, então eu tenho que colocar uma carga alta mesmo. É a mesma coisa num solo que não tem cálcio, não tem magnésio, tem acidez alta, eu tenho que pôr uma carga alta de calcário. Uma coisa, ô Lucas, que eu tenho visto assim, que tem dado resultados impressionantes, e eu tenho recomendado para todo mundo que eu converso, é tem que colocar aplicador de suco de plantio. Eu vou citar para você um trabalho aqui, que foi recentemente publicado, uma tese, pessoal, uma tese, eu recomendo que vocês leiam. Ela foi orientada pelo professor Paulo Arbex e co-orientada pelo professor Gil Câmara. É de um aluno chamado Thiago Correia, hoje, se eu não me engano, ele é professor na UNB, e ele publicou essa tese em 2015. Depois vocês deem um Google aí e procurem essa tese, bem interessante. O que eles compararam nessa tese aí? Compararam várias coisas, muito de plantabilidade, que era do professor Paulo Arbex, mas também muito da parte de FBN, que é a parte do professor Gil. Eles verificaram, isso está uma tese, foi feito experimento com repetição, um delineamento experimental todo, né, cuidadoso. Eles verificaram ganhos de 5, quase 6 sacos por hectare, quando comparado a aplicação no sulco versus adubação, tratamento de semente. Isso em área velha. Em área nova, o ganho foi de quase 8 sacos por hectare. Aumento, pessoal, de mais de quase 30% no número de nódulos quando eles fizeram a aplicação no sulco em relação à aplicação no tratamento de semente. Outra informação muito importante da tese, eles compararam além de uso no sulco e uso no tratamento de semente, qual que era a dose que eles deveriam aplicar? Eles chegaram até a dose, 5 vezes a dose recomendada, 5 doses de inoculante. Na área nova, eles, a partir de 4 doses, eles começaram a verificar ausência de incremento de produtividade. Então, qual foi a conclusão? Em áreas mais velhas, 4 doses a 5 doses de inoculante seriam suficientes. Na área nova, eles viram crescimento linear até a quinta dose. Como eles pararam na quinta dose, provavelmente se eles tivessem continuado, talvez teria incremento. Ou seja, aquele conceito da inoculagem que eu acabei de falar, provavelmente aí caberia nessa área nova. Outra informação importante, qual que foi a dose que eles utilizaram de volume no aplicador? Entre 40 a 50 litros por hectare foi a melhor dose. Eles viram que na área nova, não teve muita diferença de 10 a 50 litros por hectare. Na área velha, entre 40 e 50, eles viram uma boa resposta. Ou seja, recomendação prática, entre 30 e 50 litros seria uma boa aplicação. Por quê? E aí eles concluem no trabalho por que eles acham que aumentar a dose e aumentar volume de calda, você tem aumento de produtividade. Porque você tem aumento do contato do micro-organismo com a rizosfera. Porque você concentra mais a calda e você põe mais calda. Você imagina, porque você aumenta o contato de calda e você tem uma calda mais concentrada. Então, quanto mais você concentrar e mais aplicar, você tem um resultado um resultado melhor. Então, pessoal, essa seria a primeira dica que eu dou. Eu sempre falo, se puder trocar, colocar aplicador no sulco, coloque. Porque, e mais uma coisa, por que disso? O professor Gil Câmara fala muito disso, né? Questão de mortalidade de micro-organismo. Ele comenta que quando você aplica no tratamento de semente o micro-organismo, você tem uma mortalidade de 80%. E quando você tem no suco de plantio, desde que você faça o manejo correto, não misture, obviamente, lá pesticidas, né? Você tem sobrevivência de 80%. Então, imagina, você está colocando 5 vezes a dose e você está tendo uma sobrevivência de 80%. No outro, você está pondo uma dose no máximo, duas, e você está tendo uma mortalidade de 80%. Então, você tem um aporte muito maior de micro-organismo e, obviamente, isso está resultando em um aporte muito maior de micro-organismo no sistema e, obviamente, uma nodulação maior. Além disso, né, a questão da inoculação, a reinoculação é super importante. Ô Lucas, trabalhos da Embrapa têm mostrado que quando você reinocula, área velha já consolidada, já tem micro-organismo de forma adequada, quando você reinocula, você tem incremento de 8% na produtividade. Em média, os trabalhos variam de 3 a 16, mas em média 8% de incremento quando você reinocula com o Brad Rhizob. E aí quando você faz a famosa dobradinha aí com azospirilum, você tem incremento de 16%. Então se você pegar lá azospirilum mais Brad Rhizob e comparar com uma área que não tem inoculante, 16% de ganho. Então além de fazer a tal da inoculagem, fazer a reinoculação e a coinoculação. E aí, essa co-inoculação, a gente sempre, seja em área de abertura, seja em área de área velha, né? No suco de plantio, não passar de 2 doses, né? Por causa dos efeitos hormonais da aplicação do azospirilo. E no tratamento de semente, 1 dose. E eu sempre friso, co-inoculação, é junto. Não existe copiloto separado do piloto. Então, quando você co-inocula, não é você colocar o bradirrizóbio no suco de plantio e o azospirilo na folha. Isso não é co-inoculação, você tem que colocar os dois juntos, porque o azospirilo vai estimular o crescimento de raiz para fazer com que você tenha maior ponto de pegamento ali do bradirrizóbio. Então, eles têm que ser juntos. Quando você põe azospirilo na folha, você não está co-inoculando, você está aplicando azospirilo via foliar. Tá? Então, com relação à inoculação, esse seria o primeiro ponto. Aí você perguntou da parte nutricional, né, com relação à FBN. Por que que é importante isso também? O uso de nutrientes para potencializar a inoculação já é muito bem estudado isso, né? A gente tem trabalho aqui, a gente da AgroAdvance, nós fizemos trabalhos em parceria com a Priori Sementes em Jataí, em que nós tivemos ganhos aí de 8 sacos por hectare com aumento de dose na aplicação via folha. Tá? Mas o primeiro ponto, o que eu digo? Os trabalhos clássicos mostravam que a aplicação de 30 gramas por hectare de molibdênio era uma boa dose. Trabalhos mais recentes, nossos inclusive, têm mostrado que, no mínimo, para altas produtividades, 60 gramas. A gente está chegando num valor de 60 gramas, nós fizemos 2 trabalhos, tivemos uma curva, né? Chegamos na máxima eficiência econômica aí, quando a gente faz a interpolação dos dados. 60 gramas por hectare de molibdênio, tá? Além do mais, o que eu tenho recomendado, além da aplicação, como aplicar esse molibdênio? Se puder, seria o melhor manejo do mundo o parcelamento desse molibdênio. E como seria esse parcelamento? Uma parte no tratamento de semente e uma parte via foliar. Por que uma parte no tratamento de semente? A gente tem visto no campo, né? Que a soja ela começa a nodular muito cedo. Então, se a gente deixar para aplicar todo o molibdênio, o cobalto e o níquel lá no V4, a gente está perdendo potencial. Se a gente tiver um déficit desses elementos ali no início da nodulação, a gente está perdendo potencial. Então, coloque um pouco no tratamento de semente, porque na semente você consegue distribuir bem e você garante um aporte inicial para as bactérias ali, para potencializar a FBN. E o restante via folha, tá? O que a gente tem recomendado? Por volta de 20 gramas de molibdênio ali, 20 gramas de molibdênio, 2 gramas ali de cobalto, níquel por volta de 2 a 3 gramas também, no tratamento de semente, e complementação via foliar. É importante essa complementação via foliar? Porque você não vai colocar essas 60 gramas que eu comentei na semente, é muito. E a gente tem visto respostas à aplicação de doses maiores de molibdênio, tá? E uma coisa, um trabalho recente do professor Cruciol tem mostrado, né? A gente sempre ouve muito falar do molibdênio, né, na atividade das enzimas nitrato-redutase, nitrogenase, mas o professor Cruciol, um trabalho recente dele, mostrou o efeito do molibdênio na biossíntese de clorofila. Né? A clorofila é uma planta em que se aduba, coloca-se o molibdênio via foliar, você tem um aumento da atividade das enzimas na clorofila, no cloroplasto, e na própria biossíntese de clorofila você tem incrementos com o uso do molibdênio. Então você tem uma fotossíntese muito mais eficiente. Então, essa aplicação foliar, do meu ponto de vista, além, obviamente, de ajudar nessa questão da FBN, você também tem potencialização da fotossíntese. E por isso que a gente tem visto esses incrementos aí de produtividade. E, por fim, o níquel, né? Que talvez é o caçulinha aí dos nutrientes. A gente tem observado que, além do cobalto molibdênio, ele tem sido muito importante nesse manejo da FBN. Porque a gente sabe do papel do níquel, né, na hidrogenase, naquela enzima ali que controla a concentração de hidrogênio no nódulo. Se a gente tiver baixos teores de níquel, a gente tem uma baixa atividade da hidrogenase, e isso pode comprometer aí a redução desse nitrogênio amônio, depois ureídio e assim por diante. Além também da atividade da urease lá na folha, né? Então, o níquel está sendo muito importante. Um trabalho recente nosso também lá na Priori Sementes mostrou incremento de 5 sacos por hectare com o uso do níquel. Então, a gente tem posicionado esse elemento também no tratamento de sementes, quanto complementações foliares. Então, eu acho que, desde uma inoculação bem feita, uma inoculagem, né, reinoculação com o azospirilo. E trabalhar esses três micronutrientes, eu acho que garante aí um bom estabelecimento aí da fixação biológica de nitrogênio.
Eduardo, ainda pensando no plantio, nós vemos que em muitos sistemas de cultivo, muitas vezes o momento ideal é negligenciado pensando em adiantar o plantio da soja para aumentar o potencial produtivo do milho segundo a safra. Explica para a gente sobre a importância do correto time de plantio e o que você tem observado de resultados de pesquisa sobre população de plantas.
Boa pergunta, Bianca. Assim, acho que um dos pontos já com relação a time de plantio, eu comentei, né, a questão do plantio no pó, que se você bobear nisso, você pode ter um mau estabelecimento da sua lavoura, e aí você já parte de um ponto ruim, né, então você já não tem o estabelecimento adequado. Muitas vezes, a gente, quando adianta muito plantio, a gente corre o risco de colocar essa cultura numa janela inadequada para o resto do ciclo dela, não só o estabelecimento. Lá no enchimento de grãos, a gente pode estar colocando essa planta num ambiente muito desfavorável, assim como na colheita, um período de muita chuva. Eu sei que é importante a gente ter a segunda safra, você ter uma segunda cultura visando a questão de rendimento, né, financeiro na área. Mas em muitas situações, a gente tem visto na minha região, eu vou falar um pouco mais porque é uma região que eu conheço mais, principalmente em áreas mais arenosas, áreas de cascalho, que você arrisca um plantio, você coloca uma soja que é muito instável, que é uma soja de ciclo mais curto, num ambiente mais desafiador. O que acontece? Dois problemas. Você primeiro vai perder na sua soja e você não vai propiciar um ambiente bom para o milho. E aí a soja do ano que vem, ela não vai produzir bem. Agora vamos pensar por outra lógica. Se eu colocar uma soja, por exemplo, mais resistente, ou seja, mais estável, um ciclo maior, e que ao invés de eu colocar um milho no sistema, eu coloco uma braquiária, vocês concordam que eu posso ganhar ali pelo menos 10, 15 sacos a mais de soja, às vezes 20, que o milho plantado não vai me pagar isso depois, e no outro ano, com a inclusão da braquiária, eu vou manter esse sistema produtivo e não vou incorrer a riscos climáticos com o milho. Além disso, eu tenho um melhor gerenciamento da minha lavoura. Muitas vezes a gente vê parque de máquinas inadequado, o pessoal é aquela correria para plantar, planta naquela lama, a máquina não roda, o pessoal tem que plantar porque o time está passando, está colhendo debaixo de chuva, porque tem que plantar o milho. Muitas das vezes é muito melhor você fazer um escalonamento de plantio, deixar uma área em pousio, que eu digo, sem a segunda safra, e colocar uma planta de cobertura, para que você possa melhorar o ambiente e também melhorar o seu operacional. Então, o que eu tenho visto, ô Bianca, é que assim, a questão do time, ele tá, às vezes as pessoas elas colocam uma soja mais instável num momento mais problemático, sendo que elas podiam colocar uma soja mais estável num ambiente mais, num melhor ambiente, e que garantiria que essa soja produzisse mais e propiciasse um ambiente para ela produzir melhor no outro ano, com, por exemplo, a colocação aí de uma planta de cobertura, seja uma braquiária, por exemplo, seja uma crotalária, se eu tenho uma área problemática de nematóide. Então, eu faço o meu sistema muito melhor. Não precisa ser na área inteira. Lá em casa, por exemplo, o que a gente tem feito? A gente divide a fazenda em talhões e 15% da nossa área a gente não faz segunda safra. Mesmo áreas que estariam aptas para a segunda safra, a gente não faz em 15%. Por quê? Porque a gente tira a planta e vai fazer planta de cobertura. Porque a gente está vendo problema de nematóide, a gente está vendo compactação, e tudo isso está tirando dinheiro da nossa soja, que o milho não vai repor isso depois, né? Então, assim, o time eu vejo muito nesse sentido. E com relação à população de plantas que você perguntou, o que a gente tem trabalhado, né? A gente tem trabalhado com redução de população de plantas. O que hoje é uma grande febre, né? Aumento demasiado de população de plantas, com medo de uma má germinação, e depois você tem problemas de estiolamento, e depois tem que vir controlar esse aumento de tamanho, esse gasto energético desnecessário em prolongar entre nó para a planta poder aí buscar luz. Então, a gente tem trabalhado lá na nossa propriedade, né? Redução de população mesmo. A gente tem reduzido por volta de 20% da recomendação dos fornecedores de semente. Muitas vezes, obviamente, com base no nosso histórico, né? Áreas férteis, áreas bem trabalhadas, e a gente está vendo melhores resultados. Menos problema de acamamento, menos gastos com produtos para tentar segurar essa soja, e ganhos de produtividade. Então, hoje, o que eu diria, principalmente em soja, que tem um bom desenvolvimento lateral, trabalhar com menor população e tentar promover, através de manejo, com que essa soja engalhe mais. Porque você vai gastar menos com semente, você vai gastar menos com fungicida e você vai proporcionar que essa soja produza mais.
Eduardo, e pegando a sua experiência aqui, acho que a minha próxima pergunta tem até um pouquinho das polêmicas usuais que a gente vê bastante aí. Quando a gente fala ali do NPK na soja, né? O nitrogênio, você acha que em algum momento realmente vale a pena fornecer nitrogênio para a soja? E o fósforo? A famosa pergunta, né? O fósforo a lanço localizado. O que você acha que é o time de cada uma dessas formas de aplicar o fósforo? E o potássio? É, que muitas regiões já adotam parte do potássio na linha. E para quem aplicar lanço, qual situação que justifica esse parcelamento? Qual que é a sua opinião sobre esses três pontos?
Isso aí é justo, hein, Vanessa? As perguntinhas capciosas, hein? Bem, vamos começar pelo nitrogênio, super polêmico, né? É, nitrogênio, em 95% das situações, não é viável aplicar nitrogênio. De forma nenhuma, seja via folha, seja via solo, tá? A FBN é uma tecnologia fantástica que ela consegue suprir, na maior parte das vezes, o nitrogênio necessário. Vai ter algumas situações que aplicar nitrogênio de alguma forma vai surtir efeito? Vai. Por exemplo, um local que você tem uma palhada muito elevada. Por exemplo, plantou braquiária, você tem muita palha, né? E você não tem histórico ali de fixação biológica de nitrogênio. Você tem uma área, imagina uma área de cascalho, que já tem uma matéria orgânica baixa, você tem uma grande palha não decomposta. Imagina uma imobilização de nitrogênio que você vai ter nesse sistema. Então, a soja vai sair muito amarelada. Se você colocar um pouquinho de nitrogênio ali no plantio via MAP, por exemplo, você vai ter ganhos. Então, nesse caso, eu recomendaria substituir o super triplo por MAP, tá? Porque o MAP, muitas vezes, ele não vai trabalhar a FBN, mas em muitos casos também a FBN não vai ajudar. Então, você vai estar gastando à toa. Mas em alguns casos, o MAP ele vai ser essencial. Esse seria um dos pontos que eu colocaria o MAP em áreas muito arenosas, o cascalho, que tem muita matéria orgânica, principalmente matéria orgânica muito lignificada. Então, esse seria o primeiro ponto, tá? Aplicação foliar de nitrogênio é outro ponto polêmico. Tem trabalhos mostrando ganhos de aplicação foliar, tem trabalhos não mostrando ganhos, de pesquisadores renomados, pesquisadores, né, da Embrapa, pesquisadores da Unesp, enfim, tem de tudo. Se você pegar esses dados e dar uma destrinchada, eu vou pegar um deles, que foi recentemente publicado pelo professor Cruciol, que ele verificou o incremento da produção de soja com aplicação foliar de N. É um trabalho muito legal, foi publicado bem recentemente mesmo. E ele observou o quê? Que quando você aplica o nitrogênio na soja, ele teve ganhos ali de 10% de incremento de ganho. E o que ele diz, né, no trabalho, na conclusão do trabalho? O fato dele estar aplicando nitrogênio diretamente no centro de reação da síntese da clorofila, né, da fotossíntese. Imagina, a gente sabe que a clorofila ela é um magnésio rodeado por quatro nitrogênios. E aí, de repente, você aplica uma quantidade imensa de nitrogênio, porque a planta ela tem uma absorção diária, só que, de repente, você aplica um monte de nitrogênio lá dentro do centro de reação da fotossíntese. O que eles observaram? De repente, tem um monte de matéria-prima. As enzimas responsáveis pela atividade fotossintética vão acelerar muito o trabalho delas. Então, você tem um incremento da atividade fotossintética e, obviamente, você vai ter aumento de produção de fotoassimilados e, com isso, produtividade. Então, nesses casos, em alguns casos, esse incremento substancial de nitrogênio na folha vai ter resultado. Mas vejam que é um fato muito mais fisiológico do que nutricional, porque se a planta tivesse ali só com aquele nitrogênio na FBN, absorvendo todo dia um pouco, ela ia cumprir o papel dela tranquilamente. Só que o fato de você colocar muito nitrogênio de uma vez só lá dentro do centro de reação da fotossíntese, você estimula muito aquela produção de fotossíntese. E se tem nutrientes vindo do solo para suportar isso, água, e a planta ainda tem um vigor, ela vai transformar isso em fotossimulado e vai transformar isso em produtividade. Então, sim, a aplicação de nitrogênio, em alguns casos, ela pode dar resultado. Então, na maioria dos casos, não. Via solo é muito pontual isso que eu comentei, né? lá no início do plantio, uma soja plantada em cascalho, muita palha e foliar em alguns casos também. Então, aí, resumindo, vale a pena testar, investir nessa aplicação de nitrogênio em alguns casos, principalmente se a gente tem um solo que tem uma restrição maior de matéria orgânica. Concorda que essa imbibição de nitrogênio ela pode ser um pouco mais prejudicada, talvez? E aí essa aplicação mais alta de uma vez só, ela pode ter um resultado maior? Então, é de se testar, tá? Por que eu falo que é de se testar? Eu não estou tirando o corpo fora. É porque em alguns casos pode dar resultado e outros não. Depende muito do local que você está fazendo. Então, dentro do seu local, teste essa tecnologia. Segundo ponto é com relação a fósforo, né? Que se perguntou a aplicação a lança, a aplicação no suco de plantio. A gente não pode lutar contra a realidade. Ser ingênuo de falar, não, coloca tudo no suco de plantio que é mais eficiente. Tá. E a maioria do pessoal que já plantou, já comprou a semeadora sem caixa de adubo, vai fazer o quê? Vai jogar fora? Não tem o que fazer, né? Só que é o seguinte, o que os trabalhos e as pesquisas têm mostrado, né? Que áreas com fertilidade construída, e quando a gente diz fertilidade construída, é de 0 a 20 centímetros. Então, amostrar de forma estratificada. Não adianta mostrar de 0 a 20 e analisar e eu ter lá 20, 25 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Beleza, está construída a fertilidade. Mas quem garante que esse fósforo está distribuído no perfil? Então, eu tenho que ver se ele está no perfil. Então, fertilidade construída no perfil. Se você tem, então, estratifica. Estratifica. Pelo menos 0 a 10, 10 a 20. Se puder, 0 a 5, 5 a 10, 10 a 20. Mas pelo menos 0 a 10. Se eu tenho bons teores de fósforo de 0 a 10 e 10 a 20, pelo menos no nível crítico, aí sim eu posso começar a pensar a trabalhar fósforo a lanço. Outra questão, se eu não tenho risco de erosão, né? Escorrimento superficial. Por quê? Se eu aplicar o fósforo a lanço, eu vou ter todo aquele fósforo na superfície, altamente solúvel, vai vir uma chuva, vai solubilizar esse fósforo e vai embora. Você está perdendo fósforo por erosão laminar. Então, se não tem risco de erosão e tem fertilidade construída, e fertilidade construída é no perfil, com amostragens estratificadas, aí eu acho que pode aplicar sem problema o fósforo a lanço. Os trabalhos aí do professor Nunes têm mostrado bastante, né, bem robustos, né, que a aplicação a lanço tem dado bons resultados. Obviamente, quando você está construindo o solo, vamos colocar esse solo aí de forma mais profunda, de forma localizada, para evitar também perdas no perfil de solo. Tá? Essa é com relação ao fósforo. Com relação ao potássio, essa pergunta é boa também, porque muitas vezes o pessoal negligencia o potássio e acha que o potássio é muito, muito móvel no solo e não é bem assim. A gente sabe que o potássio, boa parte do potássio, ele tem uma movimentação no solo parecida com o fósforo, por difusão. Então, se eu tenho baixas concentrações de potássio no solo, e aí quando eu digo baixas concentrações, vamos colocar número nisso para facilitar a compreensão. 0,7 milimol de carga, né? Ou por volta aí de 25 miligramas por decímetro cúbico de potássio. Se eu tenho níveis abaixo disso, 0,7 milimol de carga, trabalhar, se possível, com um pouco de potássio no suco de semeadura. Por quê? Porque você garante um estabelecimento inicial da cultura para que ela cresça em raiz e ela vá buscar esse potássio aí que você aplicou a lanço. Porque você tem uma concentração muito baixa de potássio. E tem trabalhos mostrando, e na prática a gente vê, né, solos têm baixo potássio, quando você põe um pouquinho de potássio no suco ali, ela tem um vigor maior, da mesma forma que muitas vezes você põe um MAP, né? Então, o potássio no suco, principalmente em áreas com baixa concentração, baixos níveis, e também da mesma forma que o fósforo, quando se tem um risco de erosão muito alto, aí recomenda-se você colocar ele de forma localizada. Tá? E aí você perguntou com relação a parcelamento, né? Quando parcelar, qual que seria a melhor estratégia de parcelamento do potássio? Eu vejo assim, ó, uma vez que meu solo tá com bons níveis, eu não preciso localizar esse potássio. Eu posso aplicar ele a lanço. Quando aplicar ele a lanço? Depende, eu olho muito a questão, primeiro, do teor de argila, né, do solo, da CTC do solo, e muito da declividade do solo. Não adianta ter um solo argiloso, com bons níveis aí, uma boa CTC, se ele é declivoso. Se você aplicar esse potássio, vai vir uma chuva, vai levar ele embora. E a gente sabe, as primeiras chuvas ali, as primeiras chuvas do período, né? No início, quando se começa o período das chuvas, as primeiras, elas são muito fortes, torrenciais, e o solo está seco. E muitas vezes aquela água não infiltra direito, ela escorre. Então imagina se está todo o seu potássio ali. Você tem uma perda por escorrimento muito alta. Então, qual que é a melhor estratégia? Você esperar chover, né? Esperar estar mais próximo ao plantio. Se possível, se o seu solo tem bons níveis, espera plantar, né? Já uma pequena germinação das plantas e aí sim aplicar o potássio. A gente tem visto, se eu fosse para eu optar entre uma aplicação só, eu colocaria ela toda em pós-emergência, se meu solo tem bons níveis. Por quê? Se meu solo tem bons níveis, eu garanto a minha emergência com o que tem no solo. Tem bons níveis. Teoricamente, o que eu vou aplicar de potássio é só para pagar o que a soja vai levar embora e manter minha fertilidade. Então, pode-se utilizar esse potássio em pós-emergência. Lembrando que grande parte da absorção do potássio pela soja se dá até V4, então a gente não pode passar muito disso, tá? Então, no máximo até V4. Mas se não tiver essa opção, né, aplicar ele antes. E aí, se for aplicar antes, observar muito a declividade e o teor de argila. Teor de argila alto, baixa declividade, pode aplicar antes, mas se puder, quanto mais próximo do plantio, melhor. Mas, resumindo, meu manejo, se fosse para eu escolher uma forma de aplicar potássio a lanço, seria pós-plantio, em solo já com fertilidade construída, e não passar do V4, que a partir dali a planta vai ter uma demanda muito grande. Bem, uma última informação que eu gostaria de comentar é o seguinte, por que é importante a gente lembrar, né, priorizar essa questão da aplicação do potássio visando escorrimento superficial? Pouca gente estuda realmente como que é a mobilização do potássio no perfil. Tá? Muita gente fala potássio lixivia, mas quem que estuda isso de fato? Poucos trabalhos realmente medem, através de lisímetro, através de coletas, quanto do solo que percola no perfil. Tem um trabalho do professor Sereta, lá do Rio Grande do Sul, que é um dos poucos trabalhos no Brasil que realmente mediram isso. E o que eles observaram? Ao contrário do que a gente pensa, a maior parte das perdas de potássio foram por escorrimento superficial. Ele aplicou potássio e ele observou perda de 13% por escorrimento e 0,3% por lixiviação. E não era um solo muito argiloso, era um solo de textura média. Ou seja, a gente tem que priorizar o manejo de potássio muito mais pensando em escorrimento superficial do que lixiviação propriamente dita. Tá? Então, por isso que eu falo que o manejo do potássio, solos bem construídos, tente colocar esse potássio quanto mais próximo do plantio e, se puder, até pós-plantio.
Eduardo, você é um dos pioneiros em publicações com aplicação foliar de magnésio no período reprodutivo de soja e milho. Você pode compartilhar alguns dos resultados que vocês obteram nas pesquisas?
Bem, Bianca, boa pergunta. Eu tive a felicidade de participar desse trabalho, que foi conduzido pela equipe do professor Witt, lá do GAP. Inclusive, o Rafael Gil, que trabalha com vocês, participou também desse trabalho, né? Foi conduzido em Uberlândia. E tivemos achados bem interessantes nessa pesquisa. A gente fez o estudo tanto em milho quanto em soja. Na cultura da soja, nós obtivemos ganhos de 5 sacos por hectare com aplicação de magnésio foliar. A dose que teve melhor rendimento foi por volta de 500 gramas por hectare de magnésio. E no milho, nós tivemos ganhos aí de 10 a 13 sacos por hectare com aplicação por volta de 900 gramas por hectare. A fonte que nós utilizamos nesse trabalho foi sulfato de magnésio. A época de aplicação, nesse caso, não teve muita influência. A gente fez aplicações tanto em V4, ou R1, ou R5. A gente fez essas três épocas. Uma ou outra, não as três, de uma vez só, né? Hoje a gente obteve um pequeno ganho em peso de grão quando a gente colocou lá no R5. Mas na produtividade, não. Não teve efeito nenhum. Depois disso, eu fiz um experimento também em parceria com a Priori Sementes, lá em Jataí, que a gente utilizou como fonte cloreto de magnésio. E nesse trabalho, também por volta de 400 a 600 gramas de magnésio por hectare, nós tivemos os melhores ganhos. Ganhos de 4 sacos de soja por hectare. Vejam, muito parecido com os ganhos lá de Uberlândia. E eu recomendo a leitura também de um artigo recente da equipe do professor Cruciol sobre aplicação de magnésio foliar. E vejam que interessante, ele aplicou 500 gramas por hectare de magnésio Ele usou a fonte cloreto de magnésio. E veja o que interessante. O solo que ele fez, o estudo, já tinha 15 milimol de carga por decímetro cúbico de magnésio. E ele tinha feito a correção para levar a saturação por base a 80% usando calcário dolomítico. Então veja que o problema não era solo. Ele tinha teor adequado no solo de magnésio. E aí ele aplicou o magnésio em R4. E o que ele obteve de resposta em produtividade? Quase 17%. 16% no ano e 17% no outro. Mais ou menos por volta de 9 sacos por hectare de soja, com aplicação de magnésio. E por que o professor Cruciol ele observou nos ensaios dele? Aumento muito alto de enzimas, principalmente enzimas ligadas à etapa de fotoassimilação de carbono, por exemplo, a Rubisco. Um aumento muito grande da atividade da Rubisco. Para quem não lembra, né, a Rubisco é aquela enzima responsável por reduzir o CO2, a Vanessa vai saber explicar muito melhor do que eu isso, né? Ela é fisiologista, reduzir o CO2 a carboidratos. A Rubisco faz esse papel, a grosso modo. E a gente tem um aumento muito alto da atividade da Rubisco com aplicação de magnésio. E isso foi constatado nesse trabalho do professor Cruciol, entre outras enzimas, né? Essa foi uma delas. E isso tudo resultou num aumento de produtividade. O que eu tenho recomendado, né, de aplicação foliar de magnésio? Então, a gente teve esses três trabalhos científicos publicados, dois deles publicados, com esses ganhos. Na prática, o que eu tenho feito? Eu tenho aplicado por volta de 500 a 750 gramas de magnésio em três vezes, V4, R1 e R5.1. Por que eu tenho feito essa partição, né, esse parcelamento do magnésio via folha? Quando eu viso aplicação no V4, eu viso aumento da atividade fotossintética, translocação de açúcares das folhas para as raízes. Nesse período, a planta está crescendo muito o sistema radicular. E ela precisa de muito carboidrato das folhas. Então, o magnésio tem um papel muito importante nisso. Outra questão, o magnésio ele é muito importante na produção ou na indução de produção de flavonoide. Flavonoide, a gente sabe que é aquele sinal químico que a planta manda para a fixação biológica de nitrogênio, lá para as bactérias. E o magnésio tem um papel importante. Então, no V4, essa seria a principal função dessa aplicação foliar. Lá no R1... a planta começa a drenar muito fotoassimilado para as flores, né? A gente tem uma exigência muito alta de fotoassimilados para as flores. Então, uma segunda aplicação de magnésio aí é super importante, porque é uma etapa de alta demanda fotossintética, então você vai aumentar a atividade fotossintética e você vai aumentar a translocação para as flores. E lá no R5.1, eu estou visando enchimento de grão, também translocação de fotoassimilado das folhas para os grãos. Então, esse parcelamento é muito mais interessante do que você apostar todas as suas fichas em uma única aplicação. Além de você minimizar erros, a gente sabe que há chances de erros, eu também consigo posicionar esse magnésio de forma mais adequada em três vezes. Então, basicamente, a aplicação de magnésio tem dado resultados super interessantes e é uma recomendação hoje padrão, né, que tem dado, se for para eu elencar entre as aplicações foliares que dão mais rendimento à cultura da soja, eu colocaria a aplicação de magnésio foliar em primeiro lugar.
Muito bacana, Eduardo. Até tem um artigo interessante que saiu recentemente. Ele é mais genérico, né? Mas mostrando assim que o magnésio ele pode ativar, né, e ser um fator importante, um elemento importante para ativar mais ou menos 16% das enzimas dos seres biológicos em geral. É amplo, mas já dá uma noção aí disso que você comentou, desse papel. Vamos dizer, um coringa dentro do metabolismo vegetal e o magnésio. Bem bacana. E além do magnésio, Eduardo, o bório e o enxofre são outros nutrientes assim, desafiadores em relação ao manejo. E a gente tem visto um aumento de produtividade significativo na maior parte das áreas e muitas vezes esses dois nutrientes eles têm limitada produtividade. E aí se puder compartilhar com os nossos ouvintes aí alguns manejos, algumas fontes, algo que você vê que é importante adotar para melhorar o manejo com enxofre e com boro também.
Não, legal, Lucas. Obrigado pela pergunta. Eu gosto muito de falar sobre o boro, porque eu tive a felicidade de participar e até ser o organizador do segundo Boron Day Brasil, que foi organizado lá pelo GAP, pela Esalq, né? E o primeiro eu ajudei a organizar também. E participei do terceiro. Então, eu participei dos três eventos, dada a importância desse elemento hoje na agricultura brasileira. Foram realizados eventos focados para um nutriente, né? Por quê? Porque a gente tem visto que ele tem dado ganhos enormes para a oportunidade da soja. O professor Witt, ele gosta de dizer que o boro é o novo macronutriente, né? É um micronutriente que é o novo macro em termos de ganho, né? Mas o boro, o Lucas, o que a gente tem visto na prática, né? O que eu tenho feito na prática, com base em resultados experimentais que nós temos feito e com base em manejo, né, que a gente tem observado nas lavouras. Lá com o nosso parceiro também, já está aí na Priori Sementes, nós fizemos um teste muito interessante. O que a gente fez? A gente associou boro de alta solubilidade com boro de média solubilidade. O que eu diria boro de alta solubilidade? Ácido bórico ou octaborato. Boro de média solubilidade, ulexita. Fizemos esse trabalho lá na Priori Sementes. O que a gente observou de resultado que foi muito interessante? Quando a gente aplica a fonte de boro, independente qual delas, a gente tem ganho de produtividade. Ou seja, precisa colocar boro, pessoal. Não adianta, não tem para onde correr, né? Ah, eu não consegui comprar ulexita. Coloque pelo menos um pouco de ácido bórico na dessecação, já vai fazer um efeito. Mas o que a gente teve maior incremento, o Lucas, foi o seguinte. Quando a gente associou essas duas, a gente aplicou 2 kg por hectare de boro na forma de ulexita, associada a 500 gramas por hectare na forma de ácido bórico ou octaborato. A gente não observou diferença quando usou octaborato ou ácido bórico. Aí vai muito do manejo. A gente sabe que o ácido bórico ele é mais difícil de manejo, de mistura, de solução. Porém, o octaborato tem o problema do pH, de aumento do pH. Então, assim, a gente tem que pôr esses dois na balança e ver qual você vai usar. Mas se puder usar, use. Por volta de 500 gramas por hectare. O que esse boro vai ser responsável? Por aquele início da planta. Esse boro é altamente solúvel e muito bem distribuído. Você vai aplicar ele de uma forma fluida, na dessecação ali, no tanque de pulverização. Então, vai ter uma distribuição muito boa do boro. E um boro muito solúvel. Então, você imagina que as primeiras raízes da soja vão ter contato com esse boro, altamente solúvel. A partir daí, essa planta vai crescer, essas raízes vão crescer e vão começar a ter contato com esse boro de média solubilidade, que é o da ulexita. E o que a gente tem observado de interessante? Quando a gente faz essa associação, a gente tem o ganho lá no milho também. Só que lá no milho eu não preciso reaplicar a ulexita, eu preciso reaplicar apenas o ácido bórico. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente fez esse mesmo trabalho reaplicando a ulexita e reaplicando o ácido bórico. E a gente viu que quando a gente aplicava a ulexita, não dava ganho. Seja a ulexita com ácido bórico, ou seja só a ulexita sozinha, ou seja a ulexita com ácido bórico. Quando você usava a ulexita com ácido bórico, ela ganhava em relação à ulexita sozinha. E os tratamentos só com ácido bórico também ganhavam da ulexita sozinha. Ou seja, o ganho ali não era da associação ácido bórico-ulexita, e sim do ácido bórico. Por quê? Porque na safrinha ali, na segunda safra, as chuvas, a precipitação ela é muito irregular e pequena. Então não deu tempo desse ulexita se solubilizar, mas o ácido bórico sim. Ou seja, aí a planta ela acabou absorvendo a ulexita que vinha lá da soja. Então o que a gente concluiu? Que não fazia sentido eu aplicar a ulexita lá no milho. Aplico ele todo na soja, porque ele vai ter uma solubilidade gradual, e coloco fontes de alta solubilidade tanto no início da soja quanto no início do milho. Então esse é o manejo que eu tenho recomendado. Então 500 gramas de boro na forma de ácido boro ou octaborato antes do milho e antes da soja, e aplicação de ulexita de 2 a 3 quilos antes da soja. E esse boro vai ser suficiente para todo o ciclo, tanto da soja quanto do milho. Isso a gente verificou nos nossos ensaios, e é isso que eu tenho feito também nas minhas áreas, né? Por quê? Porque quando você aplica 2 a 3 quilos de boro na forma de ulexita, por exemplo, né? Não só ulexita, nós temos outras fontes também, o tetraborato de sódio, né? Que é uma fonte de média solubilidade, é um pouco mais solúvel que a ulexita, mas na prática a gente não tem visto muita diferença entre as duas. Então, uma ou outra. É a questão da distribuição. Se você aplicar 2 a 3 quilos de boro, né, via essa fonte, você tem uma distribuição melhor, né, da ulexita ou do tetraborato. Então, por isso que é preferível você aplicar toda ela antes da soja, visando a soja e o milho, do que aplicar uma parte na soja e uma parte no milho. A gente não tem visto esses ganhos, e a gente dá tempo dessa ulexita se solubilizar quando a gente aplica antes da soja, ela se solubilizar para a soja e para o milho. Mas antes da soja e do milho, se puder, coloque ácido bórico tanto para a soja quanto para o milho. E para fechar a sua pergunta com relação ao enxofre, a gente tem observado que é imperativo a gente ter teor de enxofre adequado em 0,20. No passado, muito se falava, né, que tinha que ter no 2040, na camada de 2040, teria que ter o teor de enxofre lá X adequado. Mas os trabalhos mais recentes também, e tem um trabalho muito interessante, uma revisão bibliográfica também do pessoal lá do Rio Grande do Sul, do PIAS, é PIAS 2020, uma revisão bem interessante sobre enxofre, né? O que ele mostra? Ele pegou vários experimentos e viu ganhos de produtividade onde não ganhava, e o principal fator que levou a ganhos de produtividade era teor baixo de enxofre no solo respondia à adubação. Ou seja, quando, no caso do artigo dele, quando o teor de enxofre em 0,20 era menor que 7,5, havia assim, potencial ganho em produtividade com aplicação de enxofre. Então, se o teor era acima disso, acima de 7,5, não havia esse ganho. Então, para facilitar a recomendação, a gente padroniza como 10. 10 miligramas por decilitro cúbico seria o nível crítico. Acima disso, em 0,20, não, você não vai ter resposta à aplicação de enxofre, mas abaixo disso vai. Então, se você tem na camada de 0,20, independente do que você tem em 2040, é necessário aplicar enxofre. Por quê? Porque eu tenho que garantir que a planta se estabeleça, né? Ela cresça, as raízes ali, e depois ela ter acesso ao 20 centímetros, as camadas abaixo de 20 centímetros. O que que acontece? Em muitos casos, em muitas situações, a planta nem vai ter acesso àqueles 20, 40 centímetros por questão de compactação, por questão de ausência de água, entre outros. Né? Então, eu tenho que garantir aquele enxofre ali em 0,20 centímetros. E aí, quais seriam? Aplicações de... Daí tem várias fontes. Né? A gente tem o gesso como uma fonte, só que aí você tem uma dose maior. E você também pode aplicar fontes mais concentradas aí como enxofre elementar, seja no grânulo de fósforo ou seja na forma pastilhada. E aí, obviamente, procurar materiais, produtos qualificados e que tenham estudos científicos, né? Que tenham comprovação de funcionamento com base em ciência. Então, é isso que a gente tem feito. Solos com teor abaixo de 10 miligramas por decímetro cúbico, em 0,20, aplicar enxofre, uma dose aí pelo menos de 20 quilos por hectare.
Excelente, Eduardo. Obrigado pela resposta. Só uma adicional, né? Uma sugestão aí para quem usa o enxofre elementar, algumas fontes de enxofre elementar, uma forma de diferenciar, de fato, uma boa fonte de uma fonte talvez não tão boa assim, seria principalmente pelo potencial de dispersão daquela fonte. Então, pegue uma pastilha, coloque na água, meça o tempo que vai demorar para dispersar. Isso aí realmente faz toda uma diferença no manejo do enxofre elementar. Eduardo, eu quero te agradecer muito. Obrigado aí por esse rico plantcast que a gente gravou aqui. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Bianca, pelas contribuições. Muito bom. E quero passar a palavra para você, Eduardo, para você deixar aqui as considerações finais para os nossos ouvintes.
Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Lucas, à Vanessa, à Bianca. Bianca é minha amiga há mais de 5 anos, acho que quase 10, né? A gente se conhece, então ela me fez esse convite, fiquei muito feliz mesmo. A Vanessa também, a conheço aí há mais de ano aí também. A gente esteve junto lá em Rio Verde, então eu fico muito satisfeito. Duas pessoas aí que eu gosto, que eu admiro, me convidaram, eu aceitei de pronto participar. E também porque sou fã aí do Plantcast, né? Eu sempre escuto. Né, vocês trouxeram grandes nomes aí para falar e eu me sinto muito honrado de poder estar participando e espero que essas informações que eu trouxe, alguma informação, algum minuto desse nosso bate-papo, se ele servir para alguma pessoa mudar o manejo ou despertar uma centelha de curiosidade que ela pode melhorar no manejo, eu me dou por satisfeito, me coloco à disposição para quem quiser entrar em contato, enfim, tirar dúvidas. E dizer que a gente está de portas abertas e sempre que precisar da gente, a gente está à disposição.
É isso. Obrigadão, viu, Eduardo? Obrigado mesmo. Parabéns pelo rico conteúdo que você deixou aqui para todos nós. Quero aproveitar esse podcast para agradecer também o Lucas, o Franklin, todo o nosso time de comunicação, que sempre faz uma edição com muito carinho aí para os nossos ouvintes. E aproveito também para agradecer todos os nossos ouvintes, né? Só que tem mais de 136 mil reproduções. Nós somos o 19º no ranking Ciência do Spotify. Isso, sem dúvidas, reforça aí a força do agro rentável e inovador que nós temos no Brasil. Então, quero agradecer a cada um dos ouvintes. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, meninas. Muito obrigado a cada um de vocês. ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.
O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um Futuro Sustentável.